9h42, nosso assunto é inclusão. As pessoas com deficiência são apenas 1% em cargos de alta liderança. Apesar da inclusão ser considerada uma discussão importante nas empresas, as pessoas com deficiência ainda enfrentam dificuldades para chegar a esses cargos de liderança aqui no nosso país. Dados da Diversitera de 2025, num recorte temporal entre julho de 2022 e agosto de 2025, onde mais de 114 mil pessoas foram ouvidas nessa pesquisa, mostram que o acesso de pessoas com deficiência a posições de liderança ainda é muito limitado. Essas pessoas, então, ocupam pouquíssimos cargos de alta gestão. E para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo agora com o Alex Duarte, que é fundador do Cromossomo 21 e também educador social. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia aos ouvintes também da CBN. Um prazer estar com vocês.
Esses dados que essa pesquisa traz são realmente alarmantes, né? Porque se a gente falar não só em alta gestão, como eu falei agora, 1% dos cargos ocupados por pessoas com deficiência, quando a gente fala em média liderança também, são 2% dos colaboradores. Então, essas pessoas estão ainda muito longe de alcançar realmente esses cargos de alta chefia, de gestão. Por que que isso ainda acontece, Alex?
Perfeito, Brenda. Primeiramente, dizer que nós somos, aqui no Brasil, nós temos apenas 26,6% de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Quando a gente fala nesse dado, a gente acha que é um número até bastante elevado, mas entendendo que essas pessoas muitas vezes estão ocupando um cargo de cotas, né? E não pensado num cargo de alta liderança, média liderança. E por que que isso acontece? Nós temos hoje inúmeros fatores, mas talvez o principal seja o capacitismo, né? O capacitismo, ele é o preconceito contra as pessoas com deficiência ao presumir incapacidade. Quando a gente olha para uma pessoa com deficiência e a gente acredita que ela não seja capaz de exercer tal profissão, né? Isso é algo que acontece na vida. Nós, pessoas sem deficiência, não convivemos com pessoas com deficiência. Geralmente, as pessoas com deficiência, se a gente for revisar o histórico das pessoas com deficiência na sociedade, a gente vai ver que pessoas com deficiência, elas não estudaram em escolas regulares como nós, elas não estiveram nos mesmos espaços que nós, muitas delas estavam trancafiadas em casas, muitas delas também não tiveram o privilégio de entrar no ensino superior. Então, a gente acabou se acostumando com a ideia de que pessoas com deficiência não mereciam o mesmo espaço que a gente. E esse é um dos principais fatos, né? O capacitismo estrutural, que são os nossos viés inconscientes. Muitas decisões das promoções, Brenda, ou atribuição de liderança, elas são tomadas com base em suposições. Então, o chefe ou o líder, ele acredita que uma pessoa com deficiência, por apresentar uma deficiência física, intelectual ou sensorial, ele não vai dar conta do recado como uma pessoa sem deficiência. A segunda dela, Brenda, é a falta de acessibilidade plena. Quando a gente fala de falta de acessibilidade, a gente está falando da parte digital, a gente está falando da parte física e da parte da comunicação, né? Entenda-se, acessibilidade é aquilo que a pessoa não tem acesso por conta da sua deficiência, para que ela possa, de fato, performar, para que ela possa, de fato, exercer o seu trabalho na sua plenitude. Então, se você hoje tem uma deficiência intelectual, mas você não tem um acesso a uma comunicação mais simples, objetiva, como é que você vai conseguir fazer seu serviço se o lugar não está adaptado para você? A terceira questão que a gente coloca sempre é a questão do reforço dos estereótipos sociais. O que seria isso? É essa visão, né, distorcida e estigmatizada da deficiência, né? O que reflete nas práticas organizacionais, né? Quando alguém almeja uma carreira de liderança, mas ela não consegue alcançar porque não existe um plano de carreira para essa pessoa. Então, pessoas com deficiência geralmente não têm um plano de carreira e aí cai nessa questão de elas conseguirem apenas chegar em cargos operacionais e não em cargos de chefia. A sexta delas, que eu acho que é uma questão também muito complexa, é a questão da baixa representatividade. Hoje a gente não vê exemplos no mundo de pessoas com deficiência ocupando esses cargos para poder inspirar, né? Para poder ser inspiração. Assim como também a gente não vê hoje pessoas com deficiência ocupando esse lugar de protagonismo muito pouco, acho que a gente já teve um avanço bastante primordial, mas ainda não temos, né? Na televisão, nas campanhas publicitárias. Então, como é que a gente vai pensar em inspiração, como é que a gente vai pensar nessas possibilidades se não existem pessoas que hoje estão nesse lugar, que alcançaram esse lugar por falta de oportunidades? Eu acho que essas são as principais.
Você trouxe vários tópicos explicando esse cenário, né? E quando a gente olha para as pessoas que estão trabalhando, apesar do capacitismo que ainda existe, e por conta de muitas campanhas que têm se feito, inclusive pelas agências do trabalhador que promovem, né, essa chamada a ter essas pessoas trabalhando, mas como você também bem colocou, muitas empresas ainda olham isso como preenchimento de cota, né? Então, muitas dessas pessoas ainda estão trabalhando apenas em funções operacionais. A gente está falando de mais de 70% das pessoas com deficiência que trabalham nesse tipo de função, de auxiliar, de aprendiz, de assistente. E não há nada que a impeça, teoricamente, em comparação com outros profissionais, de avançar, a não ser essa visão que muitas vezes o superior tem de não promovê-las a esse cargo. Isso, às vezes, é um temor do próprio trabalhador, né? Ele se limita, muitas vezes, pensando, será que eu consigo avançar mais do que isso? Será que eu vou ter oportunidade de avançar mais do que isso? E não é tão fácil para essas pessoas quanto para as demais, porque há esse obstáculo do preconceito a ser vencido. O que a gente pode pensar e fazer nas nossas empresas para que esse cenário seja mais favorável para a carreira desses profissionais, das pessoas com deficiência em geral?
Brenda, antes de responder essa tua pergunta, eu achei muito importante o que você disse, porque como é que você vai pensar em uma pessoa com deficiência hoje, antes de nós, por exemplo? Nós temos, todo mundo aqui que está nos ouvindo, nos assistindo, a gente tem uma vida que é muito batalhada, né? Então, as pessoas com deficiência, antes de passarem por todas essas batalhas que nós, pessoas sem deficiência, passam, elas precisam ser aceitas, né? Esse processo de aceitação, eu e você, que somos pessoas sem deficiência, nós não passamos. Então, elas têm um gargalo muito maior, que é fazer com que as pessoas aceitem elas, acreditem no potencial delas. E isso é um grande problema. E aí, se a gente for pensar em atitudes ou ações práticas, eu acho que a principal delas tem que vir da liderança, de ter esse lugar de você pensar numa sensibilização e num letramento inclusivo para as organizações. Esse letramento inclusivo é fazer com que o colaborador, o colega do trabalho, ou que o grupo, né, de gestão possa entender e compreender a diversidade humana. Eu acho que tem um dado muito importante para a gente falar aqui, que na verdade a gente não traz isso para assustar as pessoas, porque se a gente fosse conscientemente perguntar, ninguém quer ter uma deficiência, né? O fato não é isso, não é romantizar uma deficiência, mas é entender que a deficiência, ela faz parte do nosso contexto, né? Faz parte da nossa biologia. Ou nós nascemos com uma deficiência, a gente pode adquirir, ou a gente não tem uma deficiência. Porém, 50% das pessoas, segundo um dado estatístico da Microsoft Brasil, 50% de nós, pessoas sem deficiência, teremos algum tipo de deficiência depois dos 60 anos. Eu estou falando mobilidade reduzida, baixa visão, é mesmo uma deficiência intelectual. Então, no momento em que as empresas, no momento em que a sociedade investe em inclusão social, pensar na inclusão não como um problema, mas como algo potente, como algo transformador, quando a gente investe, por exemplo, na acessibilidade de uma rampa, uma simples rampa nesse local de trabalho para acessibilizar para uma pessoa cadeirante, a gente também está acessibilizando para um gestante, para um obeso, né? Quando a gente acessibiliza um conteúdo numa linguagem simples para uma pessoa com deficiência intelectual, a gente também vai impactar um analfabeto, uma pessoa estrangeira, né? Então engana-se quem acha que a inclusão ela é apenas benéfica para as pessoas sem deficiência, não. Com deficiência, desculpa, mas ela é benéfica para toda a nossa sociedade. Então a gente tem que pensar em primeira coisa, em reeducar, né, essa estrutura da incorporação, dessa empresa, desse negócio, para que a gente pare de olhar a deficiência com estranheza e a gente passe a entender e compreender ela como algo parte da diversidade humana.
É isso, é uma mudança de consciência que precisa acontecer primeiro para que a gente realmente tenha uma mudança no cenário do mercado de trabalho como um todo, né, Alex?
Exatamente. Hoje, né, se a gente for pegar esses dados que você acabou de divulgar, Brenda, 1,2% das empresas que não ocupam um lugar de liderança, você imagina então pessoas com deficiência intelectual, que estão desse escopo praticamente zero, né? E a gente também tem que falar de práticas inclusivas que funcionam aqui do Brasil, né? Eu não sei se hoje eu posso falar, mas tem uma empresa, a empresa Bayer Brasil, que hoje faz um trabalho de inclusão laboral, que tem um setor primordial para falar sobre esse tema, né? Então, as empresas estão se reorganizando. Mas eu falo dessa empresa porque hoje ela está fazendo um trabalho que é um trabalho na contramão dos discursos que ainda insistem em catalogar sintomas e comportamento padrão para as pessoas. Ela está investindo nas pessoas com deficiência e pensando num plano de carreira. A Georgia Brigantin, que é uma jovem com síndrome de Down. Quando eu falo uma jovem com síndrome de Down, eu estou falando de uma pessoa com deficiência intelectual. E essa pessoa, ela está hoje num cargo que não é apenas um cargo simples, que poderia ser operacional, que a gente costuma perceber que no Brasil, ou em outros lugares, só costumam dar cargos para as pessoas com deficiência intelectual, esses cargos mais simples, que são super importantes, mas nunca se pensa num cargo com um plano de carreira, um cargo onde alguém possa reportar a ela. E a Georgia chegou num lugar, nesse espaço, na Bayer Brasil, que é um lugar de representatividade, onde ela consegue sim ter um plano de carreira, onde ela consegue sim também ter uma valorização pelo trabalho que ela faz. E acho que o mais importante para quem é empresário, para quem é empreendedor, para quem tem o seu negócio, ou para você que está aqui também querendo aprender, eu acho que a gente tem que primeiro olhar a pessoa e não a deficiência. No momento que a gente olha a pessoa, a gente vai ver o seu potencial, as características morais, éticas, né, o seu valor e não a deficiência.
É isso. É um trabalho de longo prazo, como você disse, tivemos avanços, porém eles ainda são lentos e estamos bem longe do cenário ideal, mas avançando, certo, Alex?
Eu acho que é importantíssimo esse seu discurso, Brenda. A gente está avançando sim. O Brasil, ele é um país em que criou a melhor lei brasileira de inclusão, que foi estabelecida em 2005, que é a Lei Brasileira de Inclusão, apesar de que essa lei ela ainda não funciona na prática, mas é um país que vem se preocupando e fazendo a diferença, né? Eu acho que a questão do emprego apoiado, que é uma metodologia que vem sendo criada aqui no Brasil pela ANEEA, a gente tem que falar sobre isso, que é uma forma da gente conseguir dar suporte para as organizações fazerem uma contratação, uma sensibilização e uma inserção dessa pessoa com deficiência com mais efetividade, para que tanto a pessoa com deficiência seja beneficiada quanto a pessoa que está contratando, porque a gente sabe que a empresa está buscando resultados. Então, esse resultado ele também tem que ser visto como algo essencial para a pessoa que está contratando. Então, eu acho que existem hoje inúmeras possibilidades, o Brasil está avançando, e eu acho que o principal é intencionalidade. No momento em que você fura essa bolha do capacitismo, que atravessa a nossa vida, né? O capacitismo, por mais que seja um tema, Brenda, relativamente recente, a gente sabe de outros tipos de opressões, como racismo, homofobia, como machismo, o capacitismo é um termo relativamente recente, mas que precisa ser discutido, porque nós, infelizmente, ainda temos preconceito contra as pessoas com deficiência. A única maneira de mudar isso é se conscientizando e desconstruindo esses conceitos que a gente aprendeu de forma equivocada.
Alex, obrigada pela sua participação conosco essa manhã.
Obrigado eu. Bom dia para todos.
Bom dia. Nós conversamos com Alex Duarte, que é fundador da Cromossomo 21, é educador social, e falou sobre essa ainda muito baixa colocação das pessoas com deficiência em cargos de alta liderança. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer ouvir essa entrevista novamente, se você quer repensar como pode mudar esse cenário e trabalhar essa questão na sua empresa, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube.